irmã Brígida aqui perto de mim diz: nós precisamos buscar com o máximo fervor Jesus em nossos corações. Às vezes nós pensamos assim: eu não vou conseguir, é muita aflição. A provação ultrapassou a medida do que eu posso suportar. Mas lembremos, meus amigos e minhas amigas, porque os tenho todos à conta de amigos, porque estamos todos no mesmo barco do Instituto que nos alberga os ideais cristãos, devemos lembrar sempre que Jesus ou Nossa Senhora, para os que são devotos de Maria, Jesus em nome de Deus e Maria Santíssima em nome de Nossa Senhora nunca erram. E se uma aflição nos vem mais forte, pensemos assim: por que é que Jesus permitiu ou pediu que eu recebesse essa aflição? A aflição ou a dor, a expiação, a provação que a gente passe tem a ver com os nossos problemas de aprendizado. Por exemplo, alguém tem problema no estômago. Talvez essa pessoa ande engolindo o que não deve engolir. Vocês já pensaram nas doenças como avisos, alegorias de avisos ou metáforas, como diz Eugênia, dos nossos problemas evolutivos? Se alguém, por exemplo, sofre com o cônjuge, com a esposa, com o esposo, pode estar sendo convidado ou convidada a refletir sobre o lado oposto à sua sexualidade, se está vivendo aquele lado seu que está espelhado no outro, na outra, tão próximo. Porque se Jesus disse amar o próximo, imagine um próximo tão próximo, imaginemos, não é? Um próximo tão próximo como o cônjuge. Significa, se digamos, uma senhora casada que está com o seu esposo ao lado, que é um, vamos dizer, um fujão dos compromissos maritais, que não lhe preze o devido respeito de dama casada, ela pode pensar, por exemplo, além daquelas questões que todos pensamos, de ser enérgica, de estabelecer limites, isso todo mundo já sabe. Mas depois de falar que é uma crise conjugal, depois de fazer a negociação, depois de resolver os conflitos, ou tentar ou trabalhar resolver esses conflitos, porque às vezes não está ao nosso alcance resolver o conflito, porque o outro lado também tem que estar receptivo a isso, não é mesmo? O mais importante, mais até do que resolver o conflito com o cônjuge, é pensarmos: vou colocar primeiro a visão da mulher. Então, deste caso, do marido fujão, como nós falamos no Nordeste, o que pula cerca, não é? Uma coisa que não é pouco comum, não é verdade? Então, muito bem. Então, as mulheres naturalmente se sentem vitimadas, feridas nos seus sentimentos mais nobres. Sim, isso tudo é muito justo. Não devem se condenar por se sentirem magoadas, feridas. É natural que nós fiquemos assim. Mas não pode ficar quando alguém está ferido. Lembram da criancinha que tem a ferida e fica roendo a ferida, arranhando, tirando o cascãozinho da cicatrização? Pois algumas pessoas fazem isso consigo. E em casos mais graves, os médicos aqui podem nos ajudar, confirmando se eu estiver certa. Até mesmo ulcerações cancerosas podem surgir na epiderme se a criancinha ficar cavocando a ferida. Não pode, a gente cria cânceres na alma. Então, o que que essa mulher pode pensar consigo mesma? Será? Todos aqui estudamos psicologia, não é? Então, vamos pensar assim. Jesus colocou um homem do meu lado que tem esse traço, que eu amo muito, e ele continua, às vezes, dando sinais que continua fazendo isso. Quem não tiver esse problema, tente traduzir para os seus problemas pessoais. Pode ser uma esposa impertinente, reclamona, porque nós mulheres, quando damos para reclamar, é um desastre, não é? A gente reclama, falamos mais que a preta do leite, não é assim que a gente fala aqui? Mas que coisa feia, tinha que ser a preta do leite, não é? É porque foi uma figura só, de uma negra muito simpática e faladeira, eu a conheci. Muito bem. Então, conheci Jacá, desencarnada. Muito bem. Ela deve pensar consigo própria. Desculpe, eu estou demorando a chegar ao ponto. Wagner deve estar bem nervoso, porque, e os demais rapazes, porque Benjamin pensou, né? Então, por isso que eu estou respondendo a ele e a Wagner ao mesmo tempo. Mas eu sei que vocês vão desenvolvendo a paciência, a indulgência e a caridade quando eu estiver falando. Acostumados com a Eugênia, não é? Que a cada frase é uma frase de efeito, então vocês vão ter que ser indulgentes, quase complacentes. Está vendo como eu sou um pouquinho educada? Muito bem. Para me ouvirem. É, eu fui professora de crianças, não é? Então vocês vão ser caridosos comigo. Não sou professora de catedráticos como Eugênia, não é? É, mas sou uma cristã sincera. Então tenho algumas experiênciazinhas a partilhar com vocês que, como a nossa mestra Eugênia solicitou, é porque é importante eu trazer para vocês. Porque nós somos muito acostumados a almejar as alturas, esquecendo das baixadas essenciais. Já pensou nós começarmos a construir um prédio pelo teto? Ou uma casa pelo telhado? Não funciona. Nós temos que começar pelo alicerce. As bases é que deixam a casa firme. Depois a gente faz o resto. Então a mulher deve perguntar, a base é essa dentro dela. Traduza cada um para a sua questão. O que é que meu homem interior anda aprontando comigo? Por exemplo, anda pulando a cerca da objetividade, não é? Eu poderia ser mais objetiva, eu poderia ser mais racional, eu poderia me sentir autossuficiente e resolver meus problemas e não achar que preciso estar com um homem de qualquer forma ao meu lado. Não estou dizendo que seja o caso de todas as mulheres que passem por esse problema. Mas eu estou especulando, levantando hipóteses. E cada uma vai avaliar o seu caso para ver se é isso. Uma hipótese, outra ou outra, não é? Essas são apenas algumas. Por exemplo, pode estar faltando firmeza. Firmeza no trabalho, deixando que um chefe ou um colega de trabalho seja abusivo. O próprio cônjuge pode ter posturas diversas, invasivas, e nós achemos isso normal. Não, mas é coisa de homem. Não, nós devemos pensar assim. Há posturas corretas de ser humano, educado, civilizado e cristão, e há posturas incorretas, não importando o sexo ou a preferência sexual. A gente tem que tirar essa questão do sexo da cabeça, como tem que tirar a questão da cor da pele, como tem que tirar a questão da nacionalidade, mais uma vez voltando à fraternidade pregada por Jesus. Se nós nos lembrássemos que Jesus disse para amarmos uns aos outros, a nos amarmos uns aos outros, como Ele nos amou, nós teríamos muito menos problemas nas nossas vidas. A gente pensa que isso seria problema. A gente diz assim, se minha vida já está difícil, se eu tentar ser cristão legítimo, imagine se eu fosse ser uma cristã ou um cristão mais autêntico, mais autêntica, ia trazer, as pessoas iam abusar mais de mim. É o contrário, nós ficamos mais fortes. Quem tem o amor para dar, tem o poder. A gente pensa que quem recebe é quem tem o benefício. Quem recebe depende de quem dá o amor. Eugênia fala muito sobre isso, não é? Então, procuremos ficar independentes. Eu falei agora porque ela pediu para dizer isso. Fiquemos autossuficientes e demos de nós mesmos o que nós pudermos, mas o que nós pudermos. Não façamos aquela coisa de vou dar mais para ele ficar com culpa. Ele não vai ficar com culpa. Ele vai nos manipular e nos abusar mais ainda. Mas a pessoa depois vai dizer, ficando com mais complexo de vítima, não é? Ah, meu Deus, eu ainda fui mais amorosa para ver se assim ele se tocava. Ah, então era manipulação, não era amor de verdade. Eu dei um pouquinho mais para ver se ele ficava com culpa. Bem pregado para mim mesma, que depois de eu dar mais ainda, ele esnobou, como vocês falam, não é? Não, retraiam-se, protejam-se, sejam firmes e vejam o que é que em mim existe que está atraindo essa situação. Porque se eu atrair essa situação, eu preciso, eu tenho que aprender alguma coisa, não é? Muito bem. Era só o que eu queria dizer, espero que, e como disse, eu não estou falando só para quem tem esse tipo específico de problema, eu estou trazendo o tipo de raciocínio que a gente deve fazer, sim, tomar providências externas para não sermos abusados e sermos sempre defensivos dos ideais, sermos zelosos com tudo que é posto sob nossa responsabilidade, mas primeiramente refletir por que é que eu estou permitindo, estou atraindo esse tipo de situação ou este perfil de personalidade de pessoas. O problema está em mim e não fora. E alguém vai dizer, mas nesse mundo com tanta gente má, gente ruim, como se fala aqui, não é? Tanta gente ruim, a culpa é minha? Pois bem, então nós temos que catar a agulha no palheiro. Foi falado isso ontem no grupo de estudos, não foi? Muito bem, então temos que fazer isso. Vou me retirar. Fico agradecida pela oportunidade de falar algumas palavrinhas com vocês. Ainda que a incorporação não tenha sido completa, mas foi boa. 2/3 tá bom, não é, Delano? Você não acha? Não acha, Aline? Ele quer fazer 100% sempre, mas 2/3 tá bom. E fico também muito honrada, embora sabedora de nenhum mérito para isso, com vocês, muitos de vocês, me invocarem ajuda. Nem sempre eu posso socorrer, mas vocês recebem ajuda daqueles benfeitores espirituais que estão disponíveis para prestar socorro, e também honrada com o núcleo de nossas atividades sociais, receber meu nome, sobremaneira porque eu me dediquei à atividade do ensino, e não propriamente de toda essa atividade social, médico-odontológica, artística, de educação à cidadania, com os júris profissionais que vão lá, não é? Com o, até a evangelização, graças a Deus, que é o mais importante. com a distribuição de alimentos, cestas básicas, tudo isso que não foi o foco de meu trabalho como religiosa na última existência física, que ainda é a minha identidade, Elisete Brígida. Elisete era o meu nome de solteira, porque depois, como Brígida, eu fiquei noiva de Jesus. Aí alguém vai dizer que arrogância das freiras, né? Somos noivas viúvas, por isso aquela roupazinha que parece um urubu, não é? O hábito, toda vez que alguém olhava para mim na via pública, aí fazia uma mesura, nossa, uma santa está passando. Que tem essa coisa, não é? Dos religiosos ignorantes, de presumirem que nós religiosos somos santos. Aí toda vez que eu via gente fazendo muita mesura, como se com reverência, como se já tivesse com o pé no céu, eu ia para o banheiro, me olhava no espelho e dizia, parece um urubu, olha para isso, vestido de preto, cadê o noivo? Cadê o noivo? Está lá, tão distante, nem mereci chegar perto dele. A gente tem que fazer os nossos exercícios de humildade para, como vocês dizem, é verdade, isso é bem certo, não subir para a cabeça. Se não sobe para a cabeça, é pior ainda, sobe para outros lugares ou desce para onde não deve. Então, em resumo, a pessoa fica infeliz e fora de rota, não se realiza completamente. Fico agradecida. Como últimas palavras, apenas que nosso Senhor Jesus abençoe todos vocês, todos nós.